As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os eleitos aos órgãos autárquicos do Conselho de Tomar tomaram posse na noite desta sexta-feira numa sessão realizada no Cine Teatro de Paraíso de Tomar. José Pereira, como presidente cessante, presidiu à instalação dos 32 elementos da Assembleia Municipal e aos 7 elementos do Executivo Camarário e à eleição do novo presidente da Assembleia. Cumpridas as formalidades, houve depois lugar às intervenções da noite, precisamente com José Pereira, presidente cessante, a proferir as primeiras palavras.
Gostaria de dizer-vos, como presidente cessante da mesa da Assembleia Municipal de Tomar, que tudo fiz para que a missão que nos foi confiada, como órgão fiscalizador e representante do povo tomarense, tendo acompanhado no seu todo e em conjunto com o Executivo Municipal, após vontade demonstrada nas urnas em 1 de outubro de 2017, dando voz a todos, bem como respeitar e fazer cumprir todas as deliberações nela aprovada. E sabendo nós que é necessário prosseguir o trabalho com grande dedicação e amor à causa pública, para continuar a colocar o Conselho no seu lugar, a que tem direito, que merece e lhe pertence.
Seguiu-se a intervenção de Hugo Costa, o novo presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Tinha momentos antes sido eleito com 19 votos à frente da lista A, a lista apresentada pelo Partido Socialista, contra os 12 votos da lista B, apresentada pelo PSD. Na intervenção que preferiu, Hugo Costa anunciou que vai propor em conferência de líderes um conjunto de alterações ao regimento da Assembleia Municipal e reforçar o papel de intervenção deste órgão na comunidade.
E sendo muitas as propostas na campanha eleitoral de todos os partidos, vou propor algumas alterações ao regimento em conferência de líderes, nomeadamente visando mais tempo de intervenção para os grupos municipais de maior dimensão, assembleias municipais, em princípio, por princípio, fora do período laboral, a constituição de uma comissão permanente, a Câmara Municipal ter tempo de intervenção no período antes da ordem do dia. A nível de funcionamento, deve ser feita a solicitação junto da Câmara Municipal para um reforço adequado das verbas financeiras. Mais meios e mais informação para todos. Os dados da Assembleia Municipal devem constar do site, mas simultaneamente todos os eleitos devem possuir informação do que acontece em cada uma das reuniões do Executivo Municipal. A Assembleia Municipal deve ser uma Assembleia cada vez mais próxima dos cidadãos e dotada de mais tecnologia, não esquecendo, porém, que temos um regimento que foi sendo atualizado e que Tomar é uma das poucas Assembleias Municipais na região com transmissão online, possibilitando aos cidadãos que acompanham os trabalhos em proximidade. Devemos realizar também colóquios e conferências sobre temas-chave para o Conselho, dignificando o papel daquele que é o nosso valor enquanto deputados municipais. E, por fim, não devemos esquecer que vivemos um momento-chave da recuperação da pandemia, com oportunidades dos fundos comunitários e do PRR, sendo que esta Assembleia Municipal deve ser também parte interessada no debate e estratégia do Conselho.
A descentralização de competências para as autarquias, no caso para o município de Tomar, foi um dos temas abordados pelo Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na intervenção que fez na sua tomada de posse. A autarca, que inicia o seu terceiro mandato, alertou para o risco deste processo poder levar a desigualdades económicas e sociais no Conselho.
A descentralização de competências que tem vindo a ocorrer ao longo dos últimos 3 anos e que se efetiva na totalidade em 2022, passando o município a deter mais 21 competências que não tinha no passado e que vão, por exemplo, desde o estacionamento até à saúde, é também um desafio hercúleo. O poder local é, na verdade, mais do que qualquer outro poder público, o que mais corporiza a ideia de Estado de proximidade. E queremos continuar a sê-lo. Mas permitam-me a expressão. O despejar competências sem critério, sem análise dos territórios, sem análise da capacidade de recursos humanos de cada autarquia, pensando que um envelope financeiro resolve tudo, é um modelo errado. E para territórios como o nosso, pode levar ao aumento das desigualdades económicas e sociais. E aqui, todos nós, poder público, poder associativo, todos nós, enquanto comunidade, temos de saber dar resposta.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da Câmara do Sardual iniciou também esta semana o seu terceiro mandato à frente do município. Na sessão de tomada de posse dos membros da Assembleia e Câmara Municipal de Sardualenses, o autarca deu conta das dificuldades que foi necessário ultrapassar em tempos de pandemia, mas expressou também o receio que os tempos que se avizinham não sejam mais fáceis, como resultado da certeza na diminuição das verbas a transferir para o município no âmbito do próximo Orçamento de Estado.
Não têm sido tempos fáceis. Já não seriam, normalmente. Mas vimos a atravessar um dos piores momentos da nossa vida coletiva. Uma pandemia que muito exigiu, que obrigou a redirecionar as nossas prioridades sociais e coletivas. As instituições e organizações têm que estar disponíveis para enfrentar tais adversidades. Preparados não estávamos, ninguém estava. Mas soubemos enfrentar este duro desafio, dando cada um de nós o seu melhor, todos nós, sem exceção, podendo o Conselho Sardual orgulhar-se dos seus eleitos. Sempre afirmámos que a execução das nossas propostas em 2013, em 2017 e agora em 2021 não estariam totalmente dependente de nós, mas sim, em grande parte, dos apoios comunitários e do ritmo que era dado à abertura das diferentes candidaturas. Fomos e continuaremos a ir para além dos fundos comunitários, porque há mais vida para além dos fundos comunitários. Com uma eficaz e rigorosa gestão financeira, temos sabido utilizar a nossa capacidade financeira em prol da nossa população. Temo que o futuro não seja tão risonho, considerando a proposta do Orçamento do Estado para 2022, onde somos contemplados com uma redução das transferências do Estado no valor de 370 mil euros. Repito, 370 mil euros. Saberemos todos encontrar melhores soluções perante tão grande redução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se neste sábado, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, um conjunto de conferências evocativas do 13 de outubro e de Golden Pais por membros do Comitê Científico Português da Trefa, Rota Templária Europeia. Foi nesta data que, em 1195, faleceu o fundador do Castelo de Tomar, bem como, em 1307, o rei de França mandou prender todos os cavaleiros templários. A iniciativa tem lugar a partir das 14 horas, com a exposição de algumas das obras sobre ordens militares existentes nos reservados da Biblioteca Municipal de Tomar, uma pesquisa de António Carlos Godinho. Às 14h30, Miguel Gomes Martins falará sobre o Cerco de Tomar e o papel de Lisboa em 1190. Às 15h, Álvaro Barbosa aborda a arquitetura templária de Tomar, nascimento e devir. Depois, pelas 15h30, é a vez de Ernesto Jana se debruçar sobre o fim da Ordem do Templo e o alvor da Ordem de Cristo. Às 16h, António Carlos Godinho aborda o tema 061.236, pesquisa, recuperação e seleção de informação em catálogos online e repositórios institucionais. Pelas 16h30, Carlos Trincão vai falar depois da divulgação da história de Tomar e dos templários para os mais jovens. Pelas 18 horas, ainda na Casa Vera Guimarães, irá realizar-se uma atividade complementar a esta iniciativa com a inauguração da exposição de pintura As Cores da Ordem, de Carla Palhinha, com contextualização de Joaquim Nunes, numa organização da Templa Nima.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontro Fora da Caixa, assim se designa a iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos vai promover a partir das 15 horas no Convento de Cristo em Tomar, no próximo dia 19 de outubro. O encontro tem como objetivo discutir a importância dos recursos hídricos, numa altura em que o caudal do Tejo volta a preocupar os produtores agrícolas, bem como a retoma pós-pandemia e os seus efeitos nas empresas. O evento é aberto por Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa, e a apresentação e condução dos painéis será feita pela jornalista da SIC, Clara de Sousa. O encerramento é da responsabilidade do músico Pedro Abrunhosa, que vai estar à conversa com a jornalista do Expresso, Clara Ferreira Alves. Para falar dos recursos hídricos e da gestão da água no Tejo e nos seus afluentes, foram convidados José Núncio, Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, Carlos Pina, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Joaquim Pedro Torres, responsável pela Aval Invest, e José João Guilherme, administrador da Caixa Geral de Depósitos. No painel sobre a retoma e a gestão no pós-pandemia, a iniciativa conta com a presença de Carlos Gonçalves, responsável pela empresa Mendes Gonçalves, Luís Guilherme, administrador da PetMaxi, Grupo Zezer, Nuno Correia, presidente do Conselho de Administração da Agropalto, e Francisco Kerry, administrador da Caixa Geral de Depósitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário do que aconteceu no ano passado, a Câmara Tomar não celebrou qualquer protocolo com a Associação Nacional de Farmácias, tendo em vista a comparticipação às próprias farmácias para a administração da vacina contra a gripe. Recorde-se que em 2020, à escala nacional, foram feitas cerca de 150 mil inoculações, com auxílio financeiro dos municípios, neste caso, daqueles que aderiram, num total de 2,5 euros por cada vacina. Desta feita, o município Nabantino não aderiu ao projeto, uma vez que esse serviço será garantido pelo Serviço Nacional de Saúde no Centro de Vacinação de Tomar, situado no primeiro piso do pavilhão municipal, onde também são feitas as inoculações contra a Covid-19. Recorde-se que as pessoas maiores de 65 anos têm acesso gratuito à vacina contra a chamada gripe sazonal. Refira-se que no Médio Tejo, até agora, ainda não há registro para nenhum município com participação confirmada neste projeto, ainda que Constância e Orém, refere à Associação Nacional de Farmácias, pretendam avançar para a formalização do protocolo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste domingo, 17 de outubro, às 15 horas, a Casa do Conselho de Tomar promove nas suas instalações, na Rua Flores de Lima, número 8, o lançamento de mais uma obra literária, esta de poesia do escritor Pinho Neno, intitulada Breves Encontros com Jesus. Este lançamento literário, o primeiro da Casa do Conselho de Tomar, após a pandemia, terá transmissão aqui em direto, num simultâneo que se vai realizar com a RDP Internacional entre as 10 e as 13 horas. Para promover o lançamento da obra, Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, esteve na ERTS, onde abordou a relação da Casa com o escritor e o papel desta na promoção cultural.
A Casa do Conselho de Tomar aqui cumpre mais uma vez o seu papel de promotor de cultura e cada vez mais tenho notado e tenho recebido informações que a Casa do Conselho de Tomar é o sítio ideal em Lisboa para promover os artistas, a cultura de Tomar. Podemos considerar até que o Dr. Pinheiro, apesar de não ter nascido em Tomar, já é mais tomarense do que propriamente da Mortosa, pelo local onde nasceu. É uma pessoa que até admira muito Tomar, tem Tomar no coração, e ser tomarense não basta ter nascido em Tomar. É preciso adorar a nossa cidade, o nosso concelho. E pelas conversas que tenho tido com o Dr. Pinheiro, ele é uma pessoa que vive intensamente a cultura tomarense, a cultura dos templários, porque, quer gostamos, quer não, esta é a cidade dos templários. E o Dr. Pinheiro é uma pessoa que realmente tem transmitido, nas conversas que temos tido, é uma pessoa que realmente se identifica muito com Tomar. E como tal, a Casa do Conselho de Tomar é o local certo para se fazer esta promoção.
O escritor Pinho Neno marcou também presença na ERTS. Através da poesia, expressa genuinamente os seus sentimentos nos vários encontros que tem com Jesus, elegendo-o como seu amigo, confidente e companheiro de vida nos bons e maus momentos. Na obra Breves Encontros com Jesus, Pinho Neno dá conta de episódios da sua vida que coloca em conversa com Jesus. É o caso da conversa sobre Sebastião da Gama.
Eu já contei a história com Sebastião da Gama. O Sebastião da Gama era um poeta e era um professor. E tinha uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela Serra da Arrábida. E um dia eu fui exatamente a propósito de uma associação que há de Sebastião da Gama, fui convidado a ir lá e estive com a viúva de Sebastião da Gama, que, sabendo que eu que escrevia, a certa altura manifestou-se, e eu resolvi fazer um diálogo com Jesus na Serra da Arrábida sobre o Sebastião da Gama. Então falo sobre o Sebastião da Gama, a criança que era rebelde, muito, o indivíduo que amava a natureza, o professor, o poeta e, por fim, o amante, porque ele casou-se com exatamente a colega que amava. Quer dizer, são histórias que eu relato, mas que relato com esse... Pronto, em diálogos com Jesus, me parecem mais interessantes do que um monólogo a dizer o que se passa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão em marcha os primeiros dois projetos no âmbito do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento de Alcanena. O projeto de reabilitação da obra da entrada de efluente industrial foi adjudicado à Poluic Limitada por um valor superior a 528 mil euros mais IVA e prevê-se o início em breve, com um prazo de execução da obra de 180 dias. O segundo projeto com a empreitada adjudicada é o sistema de controle de sulfuretos nos emissários. A empreitada foi adjudicada à empresa Abílio Serras, limitada, por um valor de mais de 432 mil euros mais IVA, com um prazo de execução de 90 dias. Os dois investimentos estão integrados na candidatura que a Aquanena está a preparar e que contempla uma verba de 5 milhões de euros para alavancar a primeira fase de investimentos previstos a executar entre 2021 e 2023 no âmbito do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Alcanena.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe no domingo, 17 de outubro, mais um mercado mensal dos produtos da terra. Vai ser entre as 9 e as 18 horas, numa edição dedicada às castanhas e frutos secos. E para além destes produtos, em destaque no Sertã, poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato. À semelhança de edições anteriores, o mercado irá decorrer ao ar livre e haverá distanciamento entre bancas de venda e gel desinfetante à entrada e saída do recinto. Recomenda-se também a utilização de máscara e o distanciamento físico. O Mercado Mensal de Produtos da Terra, recorde-se, é uma iniciativa do município da Sertã que assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, desta forma, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.